Jornal Câmara dos Deputados.
Lideranças analisam posição do STF sobre fidelidade partidária.
Constituição completa 19 anos.
Câmara tem semana de votações em plenário e nas comissões.
O tom da semana na Câmara dos Deputados foi o esforço da base governista pela desobstrução da pauta. A oposição anunciou que prosseguirá obstruindo as sessões para evitar a votação em segundo turno da prorrogação da CPMF e da DRU na semana que vem.
Ao longo da semana, o plenário da Câmara voltou a analisar a medida provisória 374, que prorroga por 3 anos o prazo para a troca de informações entre os regimes de previdência da União, estados, municípios e do Distrito Federal com o regime geral de previdência.
Também foi aprovada a MP 383, que abre crédito extraordinário de R$1 bilhão para os ministérios dos Transportes, Meio Ambiente, Defesa e das Cidades.
O objetivo é garantir a compensação financeira entre os sistemas. A MP já havia sido votada e retornou do Senado com alterações que foram rejeitadas pelos deputados.
Já a Comissão Parlamentar de Inquérito da Crise Aérea aprovou o relatório sobre os problemas na aviação nacional. Parlamentares da oposição apresentaram vários votos em separado.
Na semana, o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, do PT paulista, recebeu um grupo de atletas e ex-atletas que reivindicam a destinação de 1% do Orçamento Geral da União para o esporte.
Comissões.
Outro destaque desta semana foram algumas das matérias aprovadas pelas comissões permanentes.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que extingue a contribuição sobre os vencimentos de servidores públicos inativos.
Na Comissão de Educação e Cultura foi aprovado o piso salarial nacional unificado de R$ 950 para professores da educação básica a partir de 2010. O piso valerá para profissionais que cumprem jornada semanal de 30 horas.
Na mesma comissão foi aprovada a emenda que permite à União complementar o valor do piso quando estados e municípios comprovarem que não tem como arcar com a despesa.
E a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de lei complementar que obriga o órgão regulador e fiscalizador a encaminhar mensalmente ao Ministério Público relatórios sobre a gestão das entidades de previdência complementar fechadas, os chamados fundos de pensão.
Câmara faz. Pesquisa publicada na ALACIP, Associação Latino-Americana de Ciência Política, colocou o portal da Câmara dos Deputados em primeiro lugar entre os sites dos legislativos sul-americanos. Com informações técnicas, legislativas e jornalísticas, o portal é relevante fonte de pesquisa para a sociedade e contribui para dar transparência aos trabalhos do Parlamento e incentivar a participação política do cidadão. www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Constituição completa 19 anos.
A Constituição Federal completa hoje, 5 de outubro, 19 anos de promulgação. Nestes anos, ela sofreu 61 alterações, 6 durante a revisão constitucional em 1993 e 55 através de propostas de emendas constitucionais.
Conhecida como a Carta Cidadã, a Constituição não conseguiu até agora representar o avanço na democracia esperado pelos constituintes, porque parte de seus artigos ainda não foi regulamentada. Ouça mais informações na matéria de Carla Alessandra.
O jurista e professor aposentado da Universidade de São Paulo, Fábio Comparato, lamentou que o Congresso Nacional tenha tomado monopólio sobre a Constituição, o que, na sua opinião, dificulta o acesso da população às alterações constitucionais.
O principal elemento da soberania qual é? É a mudança do texto constitucional. E isto o Congresso Nacional faz sem consultar o povo, sem referendo popular. Nesse sentido, as emendas aprovadas à Constituição são hoje consideradas ilegítimas, porque o principal interessado soberano, que é o povo, não foi consultado.
Para Fábio Comparato, a realização de referendos e plebiscitos prevista na Constituição não tem sido cumprida pelos legisladores. Outro ponto que precisa ser revisto na Constituição, segundo o jurista, é que não há como fazer alterações no texto constitucional através de projetos de iniciativa popular. Fábio Comparato disse ainda que a falta de regulamentação de parte da Constituição está trazendo prejuízos para aqueles que precisam de leis específicas. Ele afirmou que o mandado de injunção criado pela própria Constituição não está sendo aceito pelo Supremo por falta de regulamentação. O deputado Michel Temer, do PMDB de São Paulo, que participou da Assembleia Constituinte de 1988, afirmou que é contrário às alterações frequentes sofridas pelo texto constitucional, por acreditar que toda alteração na ordem jurídica representa uma instabilidade para a sociedade. Ele lembrou, entretanto, que as alterações estão previstas na Constituição. Para ele, o texto constitucional deveria ser enxugado para uma compreensão mais fácil para os legisladores e juristas. Quanto à participação popular, o deputado afirmou que ainda não houve uma participação popular efetiva. Michel Temer disse ainda que, em relação à regulamentação de parte da Constituição, está havendo uma mobilização dentro da Câmara para que ela seja concluída.
Eu até já cheguei a conversar com o presidente, Arlindo Quinalha, que está preocupado com esse tema, né? No sentido de levantarmos todos os dispositivos ainda não regulamentados e, a partir daí, reunir todos os projetos existentes a respeito de cada qual desses dispositivos, e uma comissão especial harmonizaria esses projetos de maneira a trazer essa matéria para o plenário.
Michel Temer espera que, depois do empenho do Congresso Nacional em organizar os artigos que precisam de regulamentação, a Constituição já esteja eficiente no próximo ano. De Brasília, Carla Alessandra.
Pedro Wilson, do PT Goiano, lembrou a passagem do Dia Nacional do Vereador, criado para valorizar o representante mais próximo da população.
Na visão de Pedro Wilson, os vereadores são cidadãos a serviço da comunidade, prontos para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. O parlamentar defendeu a aprovação da PEC que modifica a composição das câmaras de vereadores.
Barbosa Neto, do PDT do Paraná, protestou contra a permanência de Milton Zuanazzi como presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, apoiado pela legislação do governo de Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu que seus dirigentes não poderiam ser demitidos.
Embora o ministro da Defesa já tenha nomeado a sucessora para substituí-lo, Barbosa Neto observou que Zuanazzi permanece na ANAC. O deputado pediu o apoio dos parlamentares para mudar essa situação.
Osório Adriano, do DEM, do Distrito Federal, está preocupado com uma possível inclusão da Venezuela no Mercosul, pelas ações antidemocráticas do presidente Hugo Chávez, próprias de governos autocráticos.
De acordo com Osório Adriano, o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul já foi aprovado por dois países e faltam mais dois, entre eles o Brasil. O protocolo só entrará na pauta das comissões em 24 de outubro.
Deputado pede instalação de serviço geológico no Maranhão.
Kleber Verde, do PRB, sugeriu ao Ministério das Minas e Energia que instale na capital maranhense, São Luís, um núcleo de apoio do Serviço Geológico do Brasil.
Kleber Verde argumenta que o Maranhão é rico em minerais e a presença do órgão em São Luís pode ajudar a identificar novas áreas de exploração, permitindo o crescimento econômico e desenvolvimento do estado.
Márcio Junqueira, do DEM, afirmou que Roraima sofre ataques constantes do governo do presidente Lula, que nunca visitou o estado. O deputado lamentou que o governo federal desconsidere uma unidade da federação enquanto valoriza outras.
Márcio Junqueira criticou a atitude do governo ao entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para requerer a desocupação de Pacaraima, que na visão do governo pertence ao patrimônio público da União.
Zé Geraldo, do PT, comemorou os ganhos do Pará com a aprovação e edição da medida provisória 381, que liberou recursos da ordem de 480 milhões de reais para a infraestrutura do estado.
Zé Geraldo informou que os recursos serão destinados a obras de construção e restauração de rodovias como a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, para a Transamazônica e para Belém, Brasília, para as obras das eclusas de Tucuruí e para a infraestrutura portuária.
José Ayrton Cirilo, do PT, saudou a passagem do Dia de São Francisco. Segundo ele, um momento de reflexão e fé sobre o amor e respeito ao próximo. Em Canindé, no interior do Ceará, terminou hoje a festa de São Francisco das Chagas.
José Ayrton Cirilo também relatou estudos que mostram a queda nos índices nacionais de pobreza. Os resultados obtidos no ano passado, segundo o parlamentar, são os mais baixos em 20 anos, período compreendido no levantamento.
Câmara faz.
O projeto que regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi aprovado em apenas um dia em comissão e no plenário da Câmara. Não é pouca coisa. O fundo conta com R$1,5 bilhão e terá agora mais recursos para aplicar em pesquisas, que vão ajudar a melhorar produtos e serviços e permitir que as empresas brasileiras sejam mais competitivas. Tudo em um único dia de trabalho na Câmara. Afinal, a Câmara tem pressa em ver o país crescer.
Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Lideranças analisam posição do STF sobre fidelidade partidária.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite desta quinta-feira que poderão perder o mandato os parlamentares que trocaram de partido a partir de 27 de março deste ano.
A data corresponde à resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral a uma consulta do DEM sobre o assunto. Na ocasião, o TSE interpretou que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar.
Lideranças do governo e da oposição elogiaram a decisão do Supremo. A repórter Georgia Moraes ouviu a opinião dos líderes.
Para os oposicionistas, a medida impede a continuidade do troca-troca de partido. Já os governistas comemoraram o fato de a decisão não ser retroativa ao início da legislatura, o que representaria a possibilidade de cassação do mandato de pelo menos 46 deputados federais. O vice-líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, disse que a decisão representa um marco histórico na política brasileira e que abre espaço para a continuidade da reforma política.
Eu acho que é atender a democracia brasileira. Eu acho que é acabar com essa promiscuidade de mandato ser mercadoria na mão de parlamentares que usufruíam do mandato para poder ter seus benefícios pessoais ou ali botar em jogo seus interesses grupais. Eu acho que foi uma grande correção de rumos, é um momento histórico da política e com isso abre portas para podermos avançar na reforma política. E agora, nenhum governante, seja ele presidente, governador ou prefeito, vai poder mais fazer maioria nos legislativos às custas de coabitar parlamentares.
O vice-líder do governo, deputado Henrique Fontana, considerou a decisão correta e disse que ela vai fortalecer a democracia brasileira. Ele elogiou ainda o fato de não ter havido cassação em massa daqueles que trocaram de partido.
Eu considerei a decisão equilibrada e correta do ponto de vista constitucional, porque jamais se poderia retroagir punindo pessoas que trocaram de partido dentro de regras que não previam esta legislação de fidelidade. Porque não seria correto que uma pessoa que trocou de partido dentro desta mesma lei há 4 anos atrás não tenha sido punido em nada e alguém que trocou recentemente fosse punido retroativamente porque o Supremo interpretou as dúvidas que haviam em torno da legislação.
Dos 46 deputados federais que trocaram de legenda desde o início do ano, apenas 16 correm o risco de perder o mandato. Mas isso dependerá de processo específico na Justiça Eleitoral, que assegure amplo direito de defesa ao parlamentar. O deputado Luciano Castro, líder do PR, o partido mais beneficiado com o troca-troca, avalia que não haverá abertura de processos na maioria desses casos, pois tratam-se de trocas entre partidos da própria base governista. Apenas 2 deputados entre os 16 deixaram partidos da oposição por partidos da base aliada. Luciano Castro acredita que nos estados e municípios, no entanto, serão muitas as ações na Justiça Eleitoral. Ele questionou o fato de os ministros terem estabelecido a data de 27 de março e não a data da decisão do próprio Supremo.
Os que trocaram de partido após a data do TSE é porque estavam entendendo também que a jurisprudência até aqui vigente era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O TSE não gerou jurisprudência. O que gerou jurisprudência foi o Supremo Tribunal Federal. Agora, você imagina a enxurrada de... Porque nós estamos falando aqui, você está olhando aqui para deputado federal, mas tem dezenas de deputados estaduais, milhares de vereadores que trocaram. Você vai ver a enxurrada de ação. Por isso que eu digo a você, se a decisão do Supremo tivesse sido a partir de ontem, aí, bom, ninguém trocaria mais de partida, a partir de ontem.
Luciano Castro voltou a defender a aprovação do projeto de sua autoria, que cria regras para a fidelidade partidária. A proposta, já aprovada pela Câmara e que aguarda a votação no Senado, estabelece a data limite de 30 de setembro para as trocas partidárias. Castro avalia que a aprovação da proposta vai representar a anistia dos parlamentares que trocaram de partido entre o dia 27 de março e a decisão do Supremo. De Brasília, Georgia Moraes.
Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo, criticou a posição de alguns jornais que avaliaram que o Congresso não aceitaria a decisão do STF com relação à fidelidade partidária, o que denota o caos eleitoral por que passa o país.
Arnaldo Madeira argumentou que a Casa, responsável pela elaboração das leis, é a primeira a cumprir a lei. O país precisa respeitar isso, pois democracia não é apenas a liberdade de expressão, mas, acima de tudo, o respeito às instituições.
Nilson Mourão, do Acre, diz que o PT, desde sua fundação, sempre defendeu a tese de que os mandatos pertencem aos partidos. O deputado afirmou que o PT ingressou com várias ações na justiça brasileira neste sentido.
Para Nilson Mourão, a questão tem aspectos interessantes pelas particularidades da legislação eleitoral do país. Ele citou exemplos de países em que é aceita a candidatura avulsa sem filiação partidária.
Já o deputado Regis de Oliveira, do PSC paulista, entende que o mandato pertence aos indivíduos e não aos partidos.
O parlamentar lamentou que o Poder Judiciário não tenha dado oportunidade aos deputados de fazerem a defesa de sua mudança de partido. Regis de Oliveira observou que muitos agentes públicos passam a discordar da orientação partidária, buscando uma sigla com a qual tenham mais afinidade.
Para Colbert Martins, do PMDB baiano, a decisão do Supremo Tribunal Federal diz respeito à segurança jurídica que extrapola os mandatos públicos.
O deputado pediu ainda prudência aos agentes públicos de segurança para buscarem suas reivindicações salariais e de carreira sem prejuízo do atendimento à população. Colbert Martins comentou que o trabalho dos policiais nas ruas tem o suporte de funcionários de outras áreas.
Com o julgamento da fidelidade partidária pelo Supremo Tribunal Federal, Valdir Maranhão, do PP, acredita que a reforma política precisa ser reincluída na pauta do dia e avaliada de forma racional.
Valdir Maranhão registrou ainda a comemoração na Câmara dos 20 anos da história da nova Constituição da República, quando foram homenageados todos os que deram sua contribuição ao país.
Segurança Pública.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, entende que o filme Tropa de Elite, que estreou hoje, traz a mensagem de que o combate à violência no Brasil só funciona com repressão e mais violência.
Para Eduardo Valverde, o PRONACE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, apresenta uma visão diferente daquela proposta pelo filme e busca fortalecer a polícia e atacar as causas da violência, que na avaliação do deputado estão relacionadas à pobreza e à falta de oportunidades para os jovens.
Rodovalho do DEM também acredita que o desemprego e a falta de oportunidades para os jovens estão entre as principais causas do aumento da criminalidade. Ele está preocupado com o crescimento da violência urbana no entorno do Distrito Federal.
Para enfrentar o problema, Rodovalho defendeu a revitalização do PRODEF, Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas da região. Além de dinamizar a economia local, ele entende que a criação de postos de trabalho pode contribuir para evitar o aumento da violência.
Eliane Lima, do PP, afirmou que Mato Grosso está preocupado com a questão da segurança. Ele pediu a inclusão do Estado no PRONACE e o encaminhamento da Força Nacional de Segurança para proteger a população.
Eliane Lima observou que Cuiabá e Várzea Grande fazem parte da rota do tráfico de drogas em razão de sua proximidade com a Bolívia e pediu ações efetivas do governo federal para combater o problema.
Saúde.
Tarcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, manifestou indignação com a aprovação da regulamentação da Emenda 29 no Senado, que foi feita com a inclusão de três substitutivos que desvirtuaram a proposta original e, em vez de aumentarem, diminuem os recursos para a saúde.
Tarcísio Perondi comunicou que na próxima terça-feira será realizada na Comissão de Seguridade uma grande manifestação para alertar sobre esse absurdo e pedir ao presidente Arlindo Quinalha que coloque o mais rapidamente possível em pauta na Câmara a regulamentação da Emenda 29.
Devido à crise por que passa a saúde pública, Armando Abílio, do PTB da Paraíba, defendeu que a Câmara regulamente a Emenda 29 e busque mudar o atual modelo de gestão. Para o deputado, é importante respeitar a Constituição brasileira, que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
Armando Abílio informou que a regulamentação da Emenda 29 representa aumento de recursos para financiar a saúde em torno de 5 bilhões de reais. Na visão do parlamentar, essa quantia não resolve a crise, mas já é um avanço para os estados minimizarem os problemas mais urgentes.
Educação.
José Guimarães, do PT do Ceará, elogiou o governo Lula pelo empenho em garantir recursos e priorizar investimentos no ensino superior e profissionalizante, responsáveis pela qualificação da mão de obra brasileira.
José Guimarães informou ainda que dados divulgados pelo Ministério da Educação mostram que até o final do segundo mandato do presidente Lula serão instaladas mais 10 universidades públicas e outros 200 CEFETs em todo o país.
Vicentinho, do PT paulista, lembrou que o governo do presidente Lula tem desenvolvido um trabalho intensivo na área da educação, com a construção de 10 universidades públicas e 48 extensões universitárias.
Vicentinho ressaltou o projeto de sua autoria, que prevê a criação da Universidade do Pontal de Paranapanema, uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. Outros dois projetos autorizam a criação de universidades no Vale do Ribeira e em Hortolândia.
Paz Landim, do PTB do Piauí, elogiou o discurso proferido por Marcos Vinícius Vilaça pelos 110 anos de fundação da Academia Brasileira de Letras, transcorridos em 28 de setembro.
Para Paz Landim, a instituição empresta nobreza à literatura e na celebração de seus 110 anos, nota-se o comprometimento com a valorização da cultura no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.